UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
Olá, o UOL Entrevista hoje o ministro das Comunicações, Fábio Faria. Eu sou Carla Araújo, colunista do UOL Economia, e comigo nessa entrevista está o meu colega, também colunista do UOL, Marcelo Staes. Deputado federal desde 2007, Fábio Faria está no quarto mandato pelo Rio Grande do Norte, atualmente no PSD, e licenciado para ocupar o cargo de ministro desde junho, quando o presidente Jair Bolsonaro criou o Ministério das Pastas, da pasta das Comunicações. Ministro, em primeiro lugar, muito obrigada pela sua participação. A gente sabe que o senhor tem uma agenda muito extensa. A gente quer aproveitar aí o papo para o máximo de perguntas que a gente puder. E também, quem quiser participar, como a gente está ao vivo, pode enviar perguntas, a produção vai selecionar e a gente tenta fazer algumas aqui. Ministro, eu queria começar, pedindo licença ao meu colega para começar aqui, um fato ontem que chamou a atenção de bastante gente. O presidente, quando fez aquele anúncio ao lado de líderes e ministros ali no Palácio da Alvorada, o senhor apareceu ali e parecia falar, mas na verdade o senhor foi lá e encerrou, deu, acabou, pessoal. Encerrada a coletiva, que não teve resposta, perguntas para respostas de jornalistas. É uma estratégia do governo na comunicação, a partir de agora? Como é que o governo quer se comunicar para passar essas medidas econômicas que são tão importantes aí para a população?
Oi, Carla. Cumprimentar você, o Maurício, o Staes, e cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nessa entrevista do UOL. E falar o seguinte, Carla, esse assunto de ontem, né, é importante você tocar, porque a gente rememora na semana passada, quando nós tivemos uma reunião no Palácio do Planalto, depois descemos com o ministro Ramos, o líder do governo Ricardo Barros e o ministro Guedes. E houve uma polêmica, porque depois que o ministro Guedes falou, chamaram para as perguntas e ele, não, agora tem articulação política e tal. Então, assim, e eu fiz questão de ontem a gente mostrar, né, aquele encerramento. Por quê? Porque, na verdade, quando terminava as reuniões, começavam os offs. Então, assim, uma reunião com 12 pessoas são, sei lá, 6 offs, 5 offs. Offs são assim, informações que não são em on, né, para a imprensa, que muitas vezes desvirtua o tema. E eu, na semana passada, eu disse, pessoal, acho a forma mais transparente que a gente pode fazer é descer todo mundo. O ministro Paulo Guedes fala um pouco sobre a economia, o Ricardo Barros fala sobre a articulação política, a gente encerra. Então, ali foi 100% combinado. Aí falaram, não, o ministro Guedes não ia falar, pareceu que ele não ia falar, estavam puxando ele. Então, não foi isso. Então, no dia de ontem ficou muito claro para todos, porque a gente quis mostrar a forma de se comunicar. Todos os ministros falaram, e ali encerra, porque se você imaginar que ali depois nós iríamos continuar a reunião, né, seguida de almoço, todos os líderes presentes, se você abre para perguntas e respostas, fica ali no mínimo mais uma hora e meia. Então, assim, o off continua, entendeu? Em relação às respostas, mas assim, a ideia é terminar uma reunião que seja de grande relevância. Os principais interlocutores, eles se apresentam à imprensa e dão o tom, né? Fala o que foi decidido. Se alguém tiver tempo disponível e queira ficar para perguntas e respostas, aí tudo bem, não há esse impeditivo. Mas, assim, numa reunião com muita gente, ninguém pode ficar esperando ali, sei lá, 30 pessoas, ali ficar uma hora e meia de perguntas e respostas.
Claro. Ministro, só para complementar essa primeira resposta, porque daí, depois do anúncio de ontem, aconteceu que começaram a ter as avaliações de mercado, enfim, que não foram muito positivas. O presidente hoje foi às redes sociais para falar que aceita sugestões de líderes para a questão dos precatórios. Talvez, se responder perguntas ali na hora, não poderia ajudar a esclarecer um pouco mais essa mensagem e minimizar esse eventual desgaste com o mercado, por exemplo?
Carla, não tem como você ter essa resposta, entendeu? Às vezes ela pode melhorar, pode confundir ainda mais, entendeu? Até porque ali são vários interlocutores, né? Ali falou o senador Márcio Guitar, por exemplo, que tem que está falando sobre o Pacto Federativo, ali iam ter perguntas sobre a reforma tributária. Então, você, quando você abre para perguntas e respostas, fica algo incontrolável, a quantidade de perguntas, e elas se misturam. Fica difícil quando tem muita gente. É mais fácil quando tem, ó, vamos falar aqui sobre, sei lá, saúde, está lá o ministro da Saúde, você abre para perguntas e respostas em relação àquele tema. É mais fácil. E assim, eu acho que dessa forma é muito mais transparente todos saírem, né, falarem sobre o tema que foi tratado. E assim, eu prefiro que seja dessa forma, porque quando você é muito chato, é ruim para o país, é ruim para o governo, é ruim também para a população, quando são, após uma reunião, saem várias informações desencontradas, né? É isso aí que prejudica muito. O mercado não sabe quem está falando a verdade. E o jornalista, muitas vezes, ele está vendido, porque, às vezes, ele cai numa possível pegadinha da fonte. A fonte quer dar uma informação que não é a verídica, acaba aquilo ali saindo, virando lead, e todos os outros, alguns outros, vão seguindo aquela mesma informação, que muitas vezes não é a informação verdadeira.
Maurício.
Ministro, bom dia, obrigado aí por estar aqui recebendo o UOL também. Queria começar perguntando sobre uma matéria que a Folha publicou em agosto, informando que o TCU havia concluído numa auditoria que faltam critérios técnicos para a distribuição de verbas publicitárias de TV a TV abertas pelo governo Bolsonaro. A matéria mostrava que Record e SBT tiveram um crescimento numa proporção muito maior do que a sua participação em audiência nesses últimos anos, e a Globo uma queda também desproporcional à sua audiência. A minha pergunta é: os critérios técnicos foram deixados de lado em nome da afinidade?
Maurício, antes de eu assumir, logo quando eu fui indicado, a primeira coisa que eu fiz foi procurar o TCU. Eu fui indicado na quinta-feira e assumi na semana seguinte. E antes disso, eu já fiz uma reunião com o ministro Bruno Dantas, que é o relator da economia, com o ministro Vital do Rego, que é o relator das comunicações, exatamente para que a gente possa fazer um tipo de TAC. Não é TAC, é acordo, porque não tem por que fazer um ajustamento de conduta de algo que ainda não teve questionamento. E a gente, hoje mesmo, eu tenho um painel com eles, às 5h30 da tarde, novamente. O último painel que nós tivemos teve a participação da Globo, do SBT, da Record, da Rede TV, da Band, a Associação dos Jornais Impressos. E, inclusive, está na internet. Ele foi feito no YouTube e está aberto para que todos possam ver. E a gente pediu para o TCU estabelecer critérios, né? Porque nós queremos o máximo de transparência possível. E isso vai ser feito, eles estão elaborando isso, e vai ser feito de acordo com todos. Com base em quê? Com base em desconto, com base em share de audiência, com base em testemunhais, enfim. A ideia nossa é que o questionamento não venha a posteriori. Depois de já feito a publicidade. Então, assim, eu fiz questão de fazer isso, eu estou cobrando deles isso, porque eu não quero que saia nada sem que antes haja uma pacificação em relação a esse tema. Tá? E isso está muito bem, está uma evolução muito boa com todas as emissoras, o pessoal de rádio, de TV, de site, enfim, acho que a gente vai chegar no denominador comum, que vai ficar bem, bem transparente para todo mundo.
Ministro, uma outra questão que está sob o seu comando aí é a questão dos Correios, né? Recentemente a gente teve a greve aí, que durou um pouco mais de um mês e que precisou acabar na justiça tendo a decisão ali do TST. No julgamento, a ministra relatora do caso, que era a Cátia Arruda, ela falou no seu voto sobre intransigência dos Correios nas negociações, fez ali algumas críticas. Eu queria saber um pouco da sua avaliação nesse processo da negociação da greve, como é que o senhor acompanhou, como é que o senhor viu tudo isso. E aí, aproveitando, perguntar dessa questão da privatização, que o presidente dos Correios disse para uma entrevista no UOL recentemente também, que já está em andamento. O que o senhor puder falar da privatização dos Correios e uma avaliação da greve?
Carla, esse tema é um tema você tem acompanhado bem de perto, né? Conversamos já sobre isso. Eu sempre me posicionei que os Correios, eles erraram em relação ao time. Nós estamos vivendo um momento de pandemia, as pessoas estão precisando receber produtos em casa, alguns produtos em relação ao Covid, né? E quando os Correios, eles entram em greve, no ano de pandemia, no momento de pandemia, e quando você vai olhar para os anos anteriores, você observa que todos esses meses, nos últimos anos, no mesmo período, eles entraram em greve, então vê que é uma coisa cotidiana, é uma coisa que acontece anualmente. E assim, eu não entrei no mérito das reivindicações, até porque quem tratou isso com, ele foi, com eles foi o presidente, né, o general Floriano, que é o presidente dos Correios, mas eu falei que era um péssimo momento, e o recado para a sociedade que os Correios estavam dando era muito ruim. Inclusive, o processo de privatização, que nós iremos mandar um PL, né, para o Congresso Nacional, e a posterior nós teremos, o BNDES está fazendo, contratou já uma consultoria que também vai servir como base para estudos para os congressistas, né, para os deputados e senadores que possam avaliar, mas esse processo de privatização, ele passa pelo Congresso Nacional, ele passa pela Câmara e pelo Senado. Lá é a arena onde os funcionários todos que são, que merecem, né, fazer as suas reivindicações, que eles possam lá conversar com os líderes, deputados e senadores, até porque os Correios, nós sabemos, são 98 mil funcionários, né? Eles entregam encomendas no Brasil inteiro, eles cobrem 95%, mais 95%, não quero aqui errar o número, mas do território nacional, e tudo isso vai ser tratado, né? Quem ganhar o processo de privatização vai levar o ônus e o bônus. É, tudo isso eu estou chutando, porque eu não estou no Congresso Nacional, mas conhecendo como funciona o Congresso, eles irão saber dosar isso, terão lá várias propostas diferentes, e não é no momento de pandemia que a gente vai tratar disso, né? Então, assim, eu fiquei muito triste com o que aconteceu. O voto da ministra, eu respeito, né? A gente tem que respeitar, mas foi superado, ela perdeu por 4-3, né? Tanto é que no outro dia eles retomaram as entregas, e você tem que entender o seguinte, uma empresa em pandemia que utiliza os Correios para fazer as suas entregas, se os Correios entram em greve, o que é que você faz? Você busca alternativas, você contrata pessoas, você busca outras empresas para fazer essas entregas. Aí, quando a greve acaba, o que acontece? Você não volta para os Correios, porque você já se resolveu. Então, esse faturamento que é perdido ali durante 30 dias, a maior parte deles não volta. Então, assim, prejudica a empresa. Então, assim, é lamentável o que ocorreu.
O senhor falou recentemente também que já há empresas interessadas nos Correios. São 5 empresas, né? Ou tem mais já?
Ah, esse é um bom ponto que você tocou. Até fiquei impressionado com a quantidade de matérias que houve após uma live que eu fiz em relação a isso, porque isso o processo de privatização ainda vai começar. Nenhuma empresa estabeleceu formalmente o interesse em participar, em comprar os Correios. Eu recebi algumas informações do Salim Matar, que estava na pasta, que me falou que provavelmente iria ser um sucesso, porque ele já sabia alguns players em que estariam interessados, outros que a gente sabe que obviamente entrarão, por exemplo, o FedEx. Nós temos os Correios no Brasil, o FedEx nos Estados Unidos, que cumprem um papel parecido. Obviamente, eles vão observar o processo de privatização. Até eu nem falei, por exemplo, Mercado Livre. Não falaram comigo que vão participar, mas eu tenho certeza que eles vão olhar. Então, assim, eu até recebi algumas perguntas. Ah, o senhor já recebeu formalmente? Eu fiz, não recebi formalmente. Eu fiquei sabendo, e outras que a gente sabe que o Amazon, por exemplo, acho que ele vai, sim, se interessar por isso. Quando eu falei da Magazine Luiza, por exemplo, não recebi reunião, não tive reunião com Luiza, nada, mas eles evoluíram muito no e-commerce, eles cresceram muito durante a pandemia, eu acho que eles irão também se interessar em estudar o tema. Então, assim, eu não falei nada formal, entendeu? É uma empresa que teve um resultado positivo ano passado, de 671 milhões de EBITDA. Era uma empresa que vinha dando prejuízos e ele estava retomando ano a ano o crescimento em V, então apontava já para o ano que vem já um EBITDA de quase 1 bilhão. Quando você vê que uma empresa que tem as dificuldades que os Correios têm, mas tem um EBITDA positivo, um EBITDA alto, com potencial, se uma empresa privada, né, assumindo isso, consegue diminuir um pouco o custo e aumentar muito mais isso. Então, realmente, eu falei até sobre valor, ele aponta para um múltiplo de EBITDA maior do que algumas empresas, porque eles olham a empresa para daqui a 5 anos, 10 anos e ver a capacidade que ela tem de crescimento. E eu acho que isso os Correios têm. Aí, até qualquer coisa que a gente fala em relação a esse tema sofre questionamento, porque quem é contra questiona, diz, eu vi a associação, não sei de quê, que disse que esse valor era absurdo, que era com base em quê. Então, assim, nós entendemos como funciona o mercado, nós sabemos que várias empresas que vão para o mercado, que abrem capital, algumas têm múltiplos maiores, outras menores. E quando você vê uma empresa que vem dando prejuízo e depois ela vem aumentando, crescendo a cada ano, e uma empresa que tem um grande custo, você consegue imaginar que ela poderá ter muito mais múltiplos de EBITDA do que outras. Então, os Correios eles apontam para isso.
Maurício, só uma licencinha para eu só fazer um adendo nessa questão. Ministro, aí dá para pensar que, já que você tem a pasta de comunicações e os Correios, pensar em fazer, de repente, uma campanha para convencer a sociedade da importância da privatização dos Correios, por exemplo? E aí, uma segunda coisa, só para o senhor complementar, como que vai ser esse modelo? Tem um cronograma, assim, vai ser como foi... Às vezes falam que pode ser igual que foi na Telefônica, quem levar São Paulo, que é uma praça produtiva, tem que levar também uma cidadezinha lá do norte do país, em que, teoricamente, não teria interesse... tem nesse modelo, esse modelo já prevê alguma coisa assim de operação casada nesse sentido?
Carla, nós temos a... Eu já respondi isso. Né? A consultoria vai estabelecer parâmetros e critérios, vai dar uma base para o Congresso. E o Congresso que vai definir. Quando eu falo que, provavelmente, quem levar o bônus vai levar o ônus, que eu acho que é a receita que o Congresso sempre aplica. E é muito bom, é importante para os Correios, para os funcionários, para as pessoas que têm loja dos Correios, né? Aquelas pessoas que são, sei lá, mais de 5 mil, e algumas são terceirizadas, algumas próprias, que estão preocupadas. O Congresso ele sabe lidar com esse tema, ele vai ser justo em relação a isso. E a questão da universalização ela será amplamente discutida, ninguém vai... O que pode acontecer é que, se uma encomenda chega, por exemplo, lá em Tabatinga, no, na região amazônica, ela vai ter que chegar novamente. Agora, pode ser que não seja a pessoa fardada com os Correios. Ela pode usar ali um sublocar, né, fazer um terceirizar o serviço, mas a entrega vai ter que chegar. Então, esses parâmetros eu não posso me antecipar, porque quem vai definir isso é o Congresso Nacional. Mas eu creio que não terá nenhum prejuízo para a população e também aqueles funcionários que são funcionários importantes, né, que prestam bom serviço, com certeza eles terão até, poderão ter um tratamento muito melhor do que tem hoje. Então, não vejo por que ter esse temor em relação a isso. É muito mais um temor, um espanto antecipado que muitas vezes a vida pode se tornar muito melhor após a privatização do que antes.
E tem alguma ideia de campanha de comunicação para isso, para ajudar?
Não tem, ainda não. Não tem nada no radar em relação a isso.
Tá. Está ótimo. Maurício, desculpa me alongar.
Imagina, ministro, vou aproveitar, então, estamos falando de privatização. Eu queria saber se o governo ainda pensa em privatizar a EBC?
Não. Não, por um motivo simples. A EBC, diferente dos Correios, ela é deficitária, Maurício. Então, provavelmente, se a gente abrir um processo de privatização da EBC, ele seria deserto, porque é uma empresa que, se ela fosse privada, ela daria mais de 500 milhões de prejuízo. Então, a ideia da EBC é enxugar a EBC, né? Fazer com que a gente consiga primeiro colocar a despesa dentro de receita para que a gente depois possa pensar numa privatização. Então, nós temos desafio pela frente, que é tentar... Nós temos ativos importantes na EBC, que a gente pode conseguir vender isso no mercado, fazer um programa aí, grande de incentivo, né? Um PDI, por exemplo, um programa de demissão incentivada, com recursos que a gente tenha desses ativos que a gente possa vender no mercado. Então, é um outro desafio a EBC, até porque nós temos a plena certeza e convicção de que não teria nenhuma empresa interessada em comprar uma empresa que tem um prejuízo de R$500 milhões por ano.
Ainda a esse propósito, a recente indicação do Glenn Valente para dirigir a empresa não sinaliza justamente uma falta de interesse, pensando que ele é um profissional que fez carreira na área comercial, né, sobretudo no SBT, em outras emissoras, não sinaliza aí uma falta de interesse em relação ao conteúdo da EBC? Quer dizer, estamos só pensando realmente nas contas, é isso?
Não, o nome indicado primeiro foi o José Emílio, né, que ele trabalhou na Globo, na Band, trabalhou na Rede TV. Só que tem a lei, pela lei, os presidentes eles têm que ter diploma de nível superior. E o José Emílio, você sabe que você tem muitos jornalistas que eles receberam na década de 80, 90, né, o certificado de jornalista, né? E a gente tentou ali por 40 dias, junto com o Conju, com a Conju do Ministério, com Nassage, Casa Civil, e eles disseram que não seria possível vencer esse obstáculo, né? O comitê da própria EBC veio negativo e a gente buscou, dentro do governo, né, um perfil que tenha um perfil parecido, né, com o José Emílio, que tenha experiência de TV, e o Glenn, ele se encaixa nesse perfil, né? Ele entende de TV, ele pode desenvolver um bom trabalho. Levamos o nome para o presidente Bolsonaro, que aceitou, já passou no comitê da EBC, já saiu aqui do Ministério, está na Casa Civil, aí a qualquer momento aí pode sair a indicação dele.
Ministro, um outro tema que também é responsabilidade do senhor, aí, de certa forma, é o leilão 5G. Eu queria saber como está o cronograma. Aí, recentemente, o vice-presidente Hamilton Mourão, numa entrevista à imprensa chinesa, falou que o leilão brasileiro não teria restrições. Logo depois, o presidente Jair Bolsonaro foi lá e reafirmou numa live que a decisão cabe só a ele. É uma questão bem delicada politicamente, aí, essa questão do 5G, mas essa decisão vai ser só política ou dá para a gente entender que ela vai ser uma decisão um pouco mais complexa? Como é que o senhor está tratando o leilão 5G e esse cronograma também, como é que está?
Carla, primeiro o cronograma vai ser primeiro semestre do ano que vem, o mais rápido possível, tá? A nossa ideia aqui é acelerar, porque quando a gente adiou de dezembro desse ano para o ano que vem, foi exatamente porque não deu para fazer os testes de campo devido ao Covid. Mas, assim, a ideia nossa, o nosso objetivo é que seja o mais rápido possível. E respondendo à sua pergunta, esse é um tema de Estado. Não é um tema que a gente não pode tratar desse tema como um tema do Ministério das Comunicações, nem do Ministério de Relações Exteriores, por exemplo. Isso é um tema que envolve segurança nacional, né? Que envolve segurança de dados. e não é a mudança do 3G para o 4G, que apenas aumenta a velocidade, né? Ele traz novas oportunidades, nós teremos um novo Brasil após o 5G. Né? E o que é que a gente está fazendo? A gente está recebendo todos, nós estamos acompanhando o que está acontecendo também no mundo inteiro, e se você observar todos os países, quem está decidindo isso são os presidentes da República. Agora, eu sempre falo isso, eu não vou tratar de tema geopolítico aqui, quem trata de geopolítica é o ministro Ernesto Araújo, e quem vai tomar a decisão final é o presidente. Agora, eu vou subsidiar o presidente, vou mostrar para o presidente, vou clarificar para ele qual é a real situação, que nós temos investimento de cada um, transparência, enfim. E ele vai tomar a decisão final. Eu acho que o presidente ele tem esse direito, porque todos os presidentes estão decidindo. E por que ele seria diferente? Entendeu? Porque eu não posso, como ministro das comunicações, querer decidir decidir em relação ao 5G no país. Entendeu? Isso eu extrapolo muito aqui o meu tamanho, então assim, eu me recolho a minha insignificância em relação a esse tema. Vou tratar realmente o que estiver no meu radar, mas a decisão final será sim do presidente Bolsonaro. Será sim.
A decisão final será do presidente Bolsonaro, claro. Mas quando o senhor fala que é uma decisão de Estado, a gente deveria esperar que fosse uma decisão de Estado do presidente baseado em ouvir todos os entes envolvidos, não?
Sim, ele vai ouvir todo mundo e vai tomar a decisão, óbvio. Isso aí.
E até agora isso a posição de não vocês tem... aí?
Não tem posição definida aqui. A gente ainda está no começo. Nós fizemos um avanço importante, que foi a Lei Geral das Antenas, né? Nós publicamos uma portaria na semana retrasada, porque não teríamos condição de ter leilão de 5G se não tivesse a publicação desse ato, desse decreto, até porque com o 5G nós teremos a capacidade de fazer antenas tem que ser 10 vezes mais, muito maior do que nos dias de hoje. Então, nós temos que facilitar para as empresas isso. E com a MP da Liberdade Econômica, nós desburocratizamos isso, então as empresas terão condições realmente de implementar com mais agilidade, com maior rapidez. Então, assim, o que é que o Ministério está fazendo? Todos os facilitadores que estão no nosso radar, né, que nossa equipe técnica aqui do Ministério tem nos trazido, a gente está fazendo para que o leilão seja um sucesso e que a gente consiga fazer com que o nosso país receba logo o mais rápido possível, todos os ativos.
Maravilha, Maurício.
Ministro, nossa pauta é bem variada, porque a área que o Ministério alcança é muito variada também, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre um tema que eu acho que tangencia a sua área, que é a chamada Lei do Mandante, a medida provisória que o presidente publicou alguns meses atrás, tratando sobre transmissão de compra e venda de direitos de transmissão esportiva. Até onde eu sei, quer dizer, isso é uma pauta muito importante, né, tanto que motivou uma medida provisória, mas passa a impressão de que essa MP tende a caducar agora em outubro. Queria saber se o governo está fazendo realmente esforço para aprovar, para evitar isso, e, como que o senhor vê essa questão?
Maurício, o secretário do esporte ele fica no Ministério da Cidadania, ele fica lá no ministro Onyx, tanto é que se você olhar a MP, ele teve a assinatura do presidente e do ministro Onyx. Coincidentemente, foi um dia após a minha posse, né? Só que ninguém elabora a MP em 24 horas, né? Ali demorou ali pelo menos uns 45 dias, né? Fazendo aquela elaboração. Então, não é um tema aqui do Ministério, porque isso é um tema do Ministério do Esporte, que hoje é a Secretaria do Esporte. Acredito eu, sabendo como funciona lá o Congresso, que existe uma grande chance, sim, da medida caducar, porque quem é o dono da pauta é o presidente Rodrigo Maia, ele que decide isso, e até agora ele não agendou, e assim, nas entrevistas, enfim, pelo que eu tenho acompanhado, a sinalização é de que a medida provisória deve caducar. Não estou vendo o governo trabalhar fortemente em relação a esse tema, não vi nenhuma reunião com o presidente Rodrigo Maia em relação a isso, pedindo isso. Acho que eu vejo hoje alguns presidentes de clube fazendo reuniões em Brasília com alguns líderes. O movimento em relação a isso eu vejo mais partindo dos clubes do que do poder executivo, do presidente.
E ainda um pouco sobre isso, acho que vou tentar de novo ver se alcança o Ministério da Comunicação. É, na estreia das transmissões do SBT da Libertadores, há duas semanas, um dos anunciantes foi o Ministério da Educação, né? Eu pergunto se, por acaso, existe alguma chance de algum ministério comprar uma cota de patrocínio para a transmissão do SBT da Libertadores.
Foi quem que comprou, Maurício?
Ministério da Educação. Anunciou durante... Foi um anúncio, né, uma inserção durante a transmissão. A minha pergunta é se existe alguma possibilidade de algum órgão do governo se tornar um dos patrocinadores, né, fixos desse projeto.
Eu acho que isso é a lei da oferta e da demanda. Acho que os ministérios, né, são a maioria deles autônomos, podem investir onde quiser, se eles optarem aí por... muitos deles eles têm um investimento em algum tema específico, por exemplo, o BNDES mais na área do meio ambiente, né, que eles gostam, o Banco Central idem, enfim. Então, assim, eles vão ter que fazer os estudos dele. Agora, o que eu posso garantir é que em nenhum momento vai ter absolutamente nenhum tipo de evento que coincida ou que tenha a ver com patrocínio de algum ministério, como foi ventilado isso. Isso aí eu dou a resposta assim, 100% convicta em relação a isso, entendeu? Agora, não tem interferência, não há interferência, não existirá interferência, nem para ir para a Globo, ou para não ir, para a SBT, para não ir, para a Record, para não ir. Muito pelo contrário, foi como eu falei antes. Nós queremos que tenha essa participação total aí do TCU, mas a ideia é que cada ministério consiga divulgar dentro do que ele acha que é mais adequado para o público que ele queira atingir. Né? Se for redes sociais, se for, enfim, em algum site, se for no UOL, se ele achar que é interessante no Globo.com, enfim, isso aí cabe a cada um. Mas eu acho que eu respondi aí a sua pergunta.
Ministro, obrigado. Você falou aí do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e foi noticiado aí, logo que o senhor chegou no Ministério, que o senhor fez ali uma tentativa de aceno de paz entre ele e o ministro da Economia, Paulo Guedes. Aí, uns tempos atrás, o próprio Rodrigo veio a público e disse que estaria rompido ali com o Guedes, que o Guedes tinha pedido para que a sua equipe não conversasse mais com o pessoal do Congresso e puxou essa questão da articulação para o Ramos. Como é que está hoje essa relação do Maia com o governo? O senhor continua sendo aí também uma ponte com o presidente da Câmara que define boa parte da agenda? E aí, vou emendar de novo mais uma pergunta. Ontem, depois, o Ricardo Barros, líder do governo, só falou que a reforma que não tinha chegado a consenso para a reforma tributária. Mas aí agora, hoje, a gente tem notícias de que ela vai ficar e que já está definido que vai ficar para depois das eleições. Isso também já foi acertado?
Carla, primeiro, eu não faço parte da articulação política, tá? Quem faz é o ministro Ramos, junto com os líderes do governo, os líderes da base. O que eu faço é a intriga do bem, né, que a gente faz aqui em Brasília. Se eu vejo que tem um presidente da Câmara, que ele está com e o presidente do Senado, por exemplo, eles estão sem se falar, a gente faz, marca um almoço ali, um café, um bate-papo, um jantar, coloca os dois para se falar, porque é importante para o país, do mesmo jeito que o ministro da Economia. O que houve com o Rodrigo Maia, que eu tenho uma boa relação com o Rodrigo, convivi 14 anos, tenho uma relação de amizade com ele, o que houve em relação a ele à economia, que tem uma mudança de fluxo, né? Hoje o fluxo mudou. Hoje a economia fala com a articulação política junto com o executivo fala com o Congresso. E antigamente existia o canal direto, né? Era o presidente Rodrigo Maia com o ministro, com o Ministério da Economia. Como lá no Ministério da Economia são vários secretários, que são vários ministérios dentro de um só, e às vezes tinha um secretário que tinha assumido o compromisso, aí outro disse que não pode, gerava muito ruído, eu acho que esse fluxo é melhor. O ministro Paulo Guedes está feliz com isso, e pelo que o presidente Rodrigo Maia disse também, ele prefere lidar direto com articulação política, entendeu? Qual foi a outra pergunta que você falou?
A outra pergunta é se a reforma tributária vai ficar mesmo para depois das eleições, porque é isso, o senhor não faz parte da articulação, mas o senhor estava lá ontem na reunião. Quando não se chegou a um consenso da reforma tributária, depois acabaram vendo que seria melhor esperar o processo eleitoral?
O feedback que eu vi foi esse, que a maioria dos deputados e senadores estavam nas bases, estavam fazendo, participando do processo eleitoral, e que eles preferiam votar após a eleição. Entendeu? A decisão foi com base no feedback dos líderes em relação aos deputados. Isso foi levado para a mesa e tomar essa decisão. Pois, olha, eles preferem que seja depois, como falta aí pouco tempo, né, 40 e poucos dias, a decisão acho que foi acertada.
Mas então, ministro, a gente conhece aqui o calendário de Brasília, já dá para falar que é quase 2021, né? Porque daí vem o Natal, vem dezembro, como que a gente vai fazer? Aprova alguma coisa da tributária esse ano ainda, ou é difícil, você acha? Cara, pela sua experiência de congresso.
Cada dia está demorando um mês, então, assim, esse prazo tem mudado muito, um dia tem acontecido tanta coisa, entendeu? Então, acho que se eles sentarem numa mesa e decidirem votar após as eleições, rapidamente vota. Não vejo... Isso depende da vontade política, né? Do consenso. Chegou no consenso, marca e vota. O mais difícil é você conseguir gerar um consenso entre a reforma do governo, do executivo, e a reforma do legislativo. Tem duas, né? Uma da Câmara e do Senado. Uhum. Quando eu conseguir resolver esse impasse aí, em poucos dias a gente consegue votar nas duas casas.
UOL Entrevista volta já. Baixo Clero é o podcast de política do UOL. Toda semana eu, Carla Bigato, converso com os comentaristas Maria Carolina Trevisan e Diogo Schelp sobre temas que dominam a pauta política brasileira. Você pode ouvir o Baixo Clero e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
Ministro, queria levantar um assunto que não diz respeito especificamente ao governo Bolsonaro, mas diz respeito à forma como os políticos, de uma maneira geral, encaram a mídia. O político adora ser elogiado e não gosta de má notícia. Tem sempre essa reclamação, eu já vi isso em todas as esferas de executivo, de prefeito, governador, diferentes presidentes. O jornal, o site, a televisão só dá má notícia. Isso é uma coisa... Né, permanente esse desejo de ser elogiado e não gostar de ser criticado. Agora, especificamente, o senhor, em agosto, eu até escrevi sobre isso, divulgou um vídeo apócrifo em que reclamava justamente dessa falta de boa notícia em veículos de mídia, e isso estava ilustrado por uma imagem do Jornal Nacional. Queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Quer dizer, você achou essa cobrança por boa notícia? Você acha que é a função realmente da imprensa ficar dando boa notícia?
A função da imprensa cabe a divulgar fatos, né? Fatos reais, sejam eles positivos e sejam eles negativos. E quanto a você gostar de notícia negativa em relação a... Não é só político, qualquer um, né? Se você fala mal de um jornalista, ele fica com raiva. Se fala mal de um jogador de futebol, idem. Então, assim, isso serve para cada um. Eu tenho tentado mostrar no governo, conversado com o governo, primeiro para mostrar o seguinte: você divulga muita notícia de televisão, por exemplo. O que é que dá mais clique? Quando você fala que uma pessoa teve um aumento de salário e que ela ganhava X e passou a 2X, ou que ela foi demitida. Com certeza que gera mais clique a demissão. E se ela tiver algum tema por trás relevante, ou um tema que ninguém sabe, vai gerar mais cliques ainda. Do mesmo jeito, uma separação. Se você coloca que um casal fez bodas de ouro, provavelmente você vai ter aí 100 pessoas que vão ler. E se você colocar que teve um casal que separou por um motivo de traição, você vai explodir, vai ser a notícia mais lida do dia do UOL. Então, vocês acordam já, todos nós temos que acordar sabendo que a notícia negativa vende mais. Então, assim, cabe ao governo gerar menos notícia negativa, né? Cabe ao governo tentar gerar mais notícia negativa. E cabe a nós cobrar também que as notícias positivas também sejam divulgadas. Então, essa é a minha defesa. Não a imprensa chapa branca. Nós queremos uma imprensa que traga os dois lados. Aquele dia, aquele vídeo lá, tanto é que foi divulgado, foi após uma divulgação do que teve ali das 100 mil mortes, porque muita gente, se você olhasse a maioria dos veículos, praticamente estava culpando o presidente Bolsonaro pelas 100 mil mortes. Aí você vai do lado de cá. A gente tem que mostrar tudo que estava sendo feito. Então, assim, e que isso é absolutamente uma inverdade, uma desinformação. Então, assim, sempre que tem alguma... Eu tenho divulgado, Maurício, algumas notícias importantes que saem em todos os veículos, sem escolher quais. Né? E se você observar, apenas em 3 momentos, 4 momentos, eu fiz algum tipo de questionamento, entendeu? Em relação à notícia, porque eu acho que ali ela extrapolou, são notícias que extrapolaram aquela linha aceitável de cada um, né? Porque quando eu tive nas redações, conversei com todos e a gente teve um diálogo bem honesto, e assim, eu entendo mais ou menos a natureza de cada veículo, né? Tem veículos que eles são realmente de oposição ao governo Bolsonaro e que seria de oposição ao governo do PT, do Lula, da Dilma, de qualquer um, porque é a natureza do veículo, né? E tem outros que serão oposição, a maioria na pauta dos costumes, né, na pauta conservadora, mas eles nem precisam conversar, mas eles apoiarão qualquer reforma que seja importante, qualquer pauta liberal que seja importante. Então, quando a gente tem essa leitura e a gente consegue fazer isso para o presidente, fazer isso de uma forma mais clara, fica mais fácil de entender. E, do mesmo jeito que vocês... No papel de vocês, vocês se unem e apontam quando ou algum integrante do Poder Executivo, algum ministro ou presidente da República, vocês acham que eles ultrapassam aquela linha que vocês consideram a linha que não devia ultrapassar, vocês se unem e vocês falam sobre isso. E isso é colocado de uma forma que não é combinada, mas que todos reproduzem a mesma cena ou o mesmo tema. E o governo também. O governo ele está atento e ele respeita, tanto é que se você for olhar a nossa Apex, por exemplo, que faz uma empresa que a avalia, quando a notícia é negativa, mas ela é factual, ela é considerada neutra. Ela não é negativa. É um fato. Então, se você traz um fato, é neutro. Agora, se você emite uma opinião positiva em cima daquele fato, aí ele é positivo. Quando você emite uma opinião negativa em cima do fato, ela é considerada negativa. E hoje nós temos muito mais notícias neutras do que positivas e negativas. Então, independente, eu sei que uma notícia positiva ela rende pouco, mas ela é importante também, porque é importante que a população consiga saber, né, o que o governo está fazendo, o Pronamp, que ajudou aí várias empresas a manterem seus empregos, que as pessoas estão empregadas porque o governo tem ajudado o auxílio de R$600, que agora está R$300, para 66 milhões de brasileiros, que ajudou a manter a economia funcionando, entendeu? Então, assim, é importante também como é que as pessoas vão receber. Eu tenho travado isso com o TCU, inclusive Bruno Dantas, o ministro Bruno Dantas, falou em relação a isso. Nós temos que separar o que é propaganda e o que é utilidade pública, né? Se a Caixa Econômica vai dar um auxílio para 66 milhões de brasileiros, eles não, como é que eles vão saber disso? Eles têm que, a Caixa tem que divulgar, né? Vai ser por, você vai ter que comprar um smartphone, ou você vai ter que ir na agência, você precisa dessa documentação, você só estará apto se você fizer parte dessa base aqui estabelecida pela Caixa. Então, assim, é isso que a, eu tenho feito uma defesa que eu considero justa, entendeu? E sou aberto também para, quando tem algum, quando a gente erra, receber algum tipo de crítica, e a gente vai mudando e se adaptando em relação a tudo. Acho que todo mundo tá aberto, eu sou muito aberto, estou aprendendo, né? Hoje eu tenho uma equipe muito boa técnica que vem me ensinando todos os dias. Eu tenho recebido aulas aqui diárias da equipe aqui do Ministério.
Ministro, a gente vai caminhar para o fim. Vou fazer uma pergunta aí, o Maurício também, para a gente não extrapolar muito a sua agenda do que foi combinado, tá? É, o senhor falou dessa questão de o governo produzir menos notícias negativas, né? O seu papel, desde junho, com o Ministério das Comunicações, a avaliação que o senhor faz, o senhor está conseguindo isso? E aí eu queria também uma observação sobre a extinção da figura do porta-voz, que, pelo que eu via nas redes sociais, a gente acompanhava, era muito querido pelo público, enfim, tinha uma figura que era importante institucionalmente, mas o presidente optou por extinguir esse cargo. Eu queria um pouquinho desse balanço rapidamente na pasta e um comentário do porta-voz, por favor.
Ô, Carla, o porta-voz já estava extinto informalmente quando eu assumi. Ele já estava sem exercer a função dele. E ele foi para a Segov, depois foi extinto, não veio aqui para o Ministério. Eu não tive nenhuma participação em relação a isso. Quando eu falo notícias, gerar notícias negativas, o que acontece? A vida pessoal, né? Alguma palavra mais do presidente em relação ao tema, uma opinião mais pessoal do presidente, se é uma opinião de governo, ela gera mais clique na imprensa, ela gera mais visualizações. Então, muitas vezes, o presidente queria ficar mais próximo da imprensa, ficar mais próximo, falar mais. O presidente foi quem mais falou com a imprensa, juntando, eu não tenho esse número, mas facilmente se juntar
aos outros. Falou e brigou, né, ministro? Falou e brigou também, xingou um pouquinho, às vezes, ultrapassou um pouquinho ali, né?
Autocrítica dos dois lados, e vocês?
Não, mas a gente nunca xingou ele, não.
Não, vocês adoravam aquele cercadinho, né? Porque aí ficava o dia inteiro repercutindo aquilo. O presidente falou duas palavras, aí ligava o deputado do PT. Olha, o que é que você acha da palavra do presidente? O outro, o que é que você acha que o presidente disse? Ali enchia a pauta. Aí, muitas vezes, o presidente estava com entregas importantes, estava levando lá o Águas do São Francisco para o Ceará, e na imprensa estava falando o quê? Que o presidente ia falar duas palavras na saída do Alvorada, ou antes de pegar o avião. E ali fazia com que diminuísse a percepção das realizações do governo, das entregas do governo. Então, estava sendo negativo para o governo e negativo para o país também, porque é importante que o país acompanhe, coloque na pauta central dele as realizações do governo e o que o governo tem feito, acompanhamento de cada ministério, né? Estamos vivendo pandemia, acompanhar as notícias do mundo inteiro, o que tem acontecido, os esforços que cada um tem feito, né? O Banco Central está concorrendo aí com a melhor gestão mundial em relação à pandemia, a economia do Brasil voltando em V, que muitos achavam que ia explodir. Enfim, todo dia uma batalha. Então, assim, é importante que a gente foque no mais importante. Então, quando eu digo que não gerar notícias negativas, é isso. É que a gente consiga colocar na pauta central realmente os temas relevantes. É importante a gente discutir hoje, debater hoje sobre o Pacto Federativo? Sim. Sobre a reforma tributária? Sim. Então, vamos. Entendeu? Vamos aos fatos. Vamos fazer com que a gente consiga aí encontrar uma solução que seja a melhor possível e para a gente apresentar, né? Já adiantando sobre isso, qualquer uma que seja, uma coisa que está 100% sacramentada, é que será dentro do teto de gastos, dentro do teto de gastos. Dentro do teto de gastos. A gente
tem,
não a
vai gente ter maquiagem nas contas? Ontem falaram em pedalada, maquiagem. Ontem votaram um monte de palavras de maquiagem pedalada, ministro.
Não, 100% dentro do teto de gastos. Palavra final sempre do ministro Paulo Guedes e do presidente. Eles dois, no final, eles conseguem ter esse entendimento. Então, assim, por mais que queiram falar que não é, o presidente escuta, sim, o ministro Paulo Guedes. No final de tudo, quando tem algum ruído, eles se sentam, eles conversam. Quando tem alguma decisão a ser tomada, se vai voltar atrás, se não vai, se vai, o que é que vai acontecer, os dois resolvem. Então, assim, isso eu tenho acompanhado diariamente. Hoje, 6h28 da manhã, eu estava falando com o presidente. A gente já estava trocando informação. Falei com o ministro Paulo Guedes às 7h.
Falando o quê? Conta para a gente o que você estava falando.
O governo acorda cedo, Carla.
Gente também.
Eu sei. Só que ministro do governo Bolsonaro tem colocado despertador às 6h15. Ele já começa a ser demandado.
Ministro, e qual era aproveitando... o assunto tão cedo, ministro? Só para curiosidade aqui, jornalista. Qual era o assunto tão cedo nas trocas de mensagens?
Eu vou falar para o seu concorrente.
Ah, não, ministro, não faça isso. Maurício.
Aproveitando esse comentário que o senhor fez sobre a preocupação em divulgar fatos relevantes, queria saber se o Ministério... já fez alguma mudança em relação à sua atuação nas redes sociais, pensando nisso. Minha referência é uma intervenção do Twitter da SECOM comentando, criticando uma piada do Marcelo Adnet ocorrida há pouco tempo. Se isso é um fato relevante que merece, né, comentários da SECOM, e se isso, de alguma maneira... serviu alguma reflexão sobre o papel das redes sociais da SECOM?
Maurício, esse fato, por exemplo, do Adnet, eu falei na minha entrevista para a Jovem Pan, que eu disse que tinha sido equívoco, até porque tinha ajudado o Adnet, né? Porque quando você mostra esse assunto no Twitter da SECOM, muita gente que não tinha assistido o Adnet vai assistir. Né, vai querer saber o que aconteceu. E ali o Adnet vibrou, ali foi uma vitória do Adnet. E eu respondi isso, eu acho que foi um erro, sim. Eu conversei, nós, como eu disse, todos nós erramos, né, e vamos consertando. A forma de se comunicar, ela tem mudado, né, de uma forma mais cautelosa, comprando, apenas tentar comprar as brigas que devem ser compradas, não todas, porque quando você briga o tempo todo, você acaba... sendo conduzido para uma espiral e você não consegue olhar de fora, você não consegue olhar fora da bolha. Então, é importante que saber que não é que o presidente está mais calmo, que ele não vai reagir. Não, ele vai reagir quando tiver que reagir. O Ministério das Comunicações vai reagir quando tiver que reagir. Isso é com o idem. Então, é escolher, tentar compreender mais o papel... né, da imprensa, tentar fazer uma leitura mais e para entender, por exemplo, um tema que eu considero de extrema importância, que é a questão do meio ambiente. O INPE, por exemplo, ele soltou, né, está no site do INPE, os últimos anos, né, em relação às queimadas. E o que é que aconteceu? Quando você olha aquela fotografia, você vê que todos os anos tiveram queimadas nas mesmas épocas. Coincidentemente, em relação às greves, acontece todos os anos. Queimadas também, né? E a gente publicou isso. Eu publiquei isso nas redes. Eu disse, é importante que nós possamos ver a fotografia. E isso não foi replicado por ninguém. Por que não foi replicado por ninguém? Porque é importante a narrativa que continue que o governo Bolsonaro é um governo que está provocando incêndios em massa na Amazônia e no Pantanal. Isso aí, Maurício, é fácil de ter essa leitura. Isso aí é uma narrativa que é contra contra o governo, mas que acaba prejudicando o país. Então, assim, se a gente conseguir mostrar, através dos dados do INPE, que essa realidade é uma realidade que acontece todos os anos, a ministra Tereza mostra e que o agronegócio brasileiro não precisa, não necessita do desmatamento legal, não precisa da Amazônia. Será que a gente não podia nos unir como brasileiros? Aí teve um erro no Twitter que diz que como o ano de 2020 ainda não terminou, obviamente, né, isso é fatídico, nós estamos ainda entrando agora no mês de outubro, né, então ainda temos 3 meses, se você olhar a fotografia, é um ano que ainda tem, provavelmente será um dos menores índices de queimado, mas não é o menor. Aí ali buscaram ali um pelo em ovo, ó, mas disseram que nos últimos 18 anos o menor ano foi 2020. Como 2020 não acabou, não podem falar isso, fizeram uma mega matéria em relação a isso. Então, assim, eu acho que é importante que nós possamos nos unir como brasileiros nos temas relevantes. Então, vamos dar César o que é de César. Olha, se é verdade realmente que é o pior ano, que vamos trabalhar para que não seja. Agora, se a fotografia do INPE, que é sempre utilizado por vocês, mostra o contrário, é importante que a gente faça também que isso seja mostrado, principalmente no exterior, porque esse é um tema importante. Nós sabemos hoje da importância em relação à preservação do meio ambiente. Muitas empresas internacionais, fundos internacionais, eles consomem informação para saber se investe no Brasil ou não investe. Então, eu tenho me dedicado em relação a esse tema. Eu pesquisei em relação a esse post, eu falei com o próprio INPE, estavam todos os links, os números são 100% reais. E foram em cima de uma frase que foi um equívoco, realmente. Mas, assim, que assim, às vezes a gente tem que procurar nos unir como brasileiros, esquecer quem está no governo, mas é o comandante do avião que está puxando a aeronave. Então, assim, o Brasil, eu quero que o Brasil dê certo. Fátima Bezerra é a governadora do meu estado, é minha adversária do PT, mas o que eu puder fazer para ajudar ela, eu vou fazer. Porque ela que está lá, entendeu? Então, assim, qualquer coisa que ela me pedir aqui, eu como ministro, eu vou tentar resolver. Vou apontar as falhas e vou parabenizar nos acertos. Assim. Então, essa é uma defesa que eu faço, Maurício. Um período grande de intolerância, grande. Nas redes sociais, as pessoas estão se dividindo em tudo, entendeu? Vai sair qualquer coisa. Ah, vai sair a cloroquina. Quem gosta do Bolsonaro é a favor, quem não gosta é contra. Entendeu? Assim, é uma coisa que tá, assim, a gente está perdendo o senso do debate real, entendeu? Tirar as paixões para que a gente possa analisar. E isso é ruim. Nós estamos indo para um caminho de intolerância que é muito ruim. E isso aí eu tenho tentado mostrar, às vezes, nos meus posts, por exemplo, contra a entrevista da Glória Maria. Eu quis explicitar ali, eu disse, pô, deixa ela ter a opinião dela, entendeu? Ela tem que ser respeitada. Então, que bom que ela tem uma opinião diferente de muitos. Que bom que temos opiniões diferentes. Entendeu? Assim, então, assim, vamos aceitar as opiniões, vamos tentar conviver melhor, entendeu? Estamos tendo brigas familiares em grupos de WhatsApp, de família, entendeu? Assim, eu acho que nós temos que diminuir essa intolerância no país e ajudar o país a crescer, porque o nosso país é maravilhoso e nós temos um presidente que é bem intencionado. Ele escolheu bons ministros que têm feito grandes trabalhos e aí, assim, o que eu puder fazer para levar boas notícias, eu vou levar. Acho que já tem muita notícia ruim. Então, assim, que bom que eu estou sendo acusado por levar notícia boa, né? É bom, é uma acusação que eu quero levar sempre pro resto da minha vida.
Eu só queria registrar com o senhor em relação ao se chamar de pelo em ovo um erro numa comunicação oficial. Só isso que eu não acho que seja pelo em ovo, né? Era uma afirmação, né? Muito assertiva e estava errada. Mas,
E a fotografia, não era interessante mostrar?
Sim, não estou discordando disso, só queria registrar que.
Pode chegar em 31 de dezembro com essa afirmativa e que ela pode ser correta.
Tudo bem.
Entendeu?
Assim,
apesar de o ano não acabou, mas como mostra a fotografia, nós temos um dos anos com a perspectiva de menores índices de queimadas, diferentemente do que vem sendo mostrado. Essa é uma notícia real. Aí ela é considerada neutra.
Entendi.
Entendeu? Mas eu concordo que tem que buscar pelo IOVA. Mas também, quando a gente busca, a gente é acusado, ah, vocês bateram na imprensa só porque teve isso. Não, então, enquanto tiver pelo em ovo, terá dos dois lados. Então, enquanto tiver pelo em ovo, teremos intolerância dos dois lados. Então, assim, a autocrítica tem que ser de todos, entendeu? Eu acho que nós estamos muito melhor do que estávamos, vivendo um momento de mais paz e pacificação. E, assim, o meu intuito será esse sempre. Mas acho que é melhor para o Brasil. Obrigado,
ministro,
pela oportunidade.
Queria muito agradecer. A gente ultrapassou aqui o tempo, mas agradeço muito. O papo foi ótimo. Se dependesse da gente, de mim e do Maurício, com certeza a gente teria a tarde toda aí para bater papo. Agradeço, porque a gente sabe que sua agenda é apertada. Agradeço a todos que assistiram. Obrigada, Maurício.
Obrigado, ministro. Muito obrigado mesmo aí pela sua disponibilidade.
Agradecer ao UOL aí, a você, Maurício, a Carla. E a todos, mandar um abraço para o Thales aí também, que não pôde estar aqui nesse dia de hoje. Mas obrigado a todos vocês aí, tá? Valeu.
UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em uol.com.br/podcast. Os programas também são publicados no YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e outras plataformas de distribuição de áudio.